Olá, aqui é a Letícia Ferreira e essas são algumas notícias do dia. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que o Congresso Nacional não recue na discussão sobre as emendas de relator, consideradas por ele uma prerrogativa do parlamento. Em recado direcionado à equipe de transição do governo eleito e ao Supremo Tribunal Federal, Lira afirmou que os parlamentares devem avançar mais até o limite da Constituição. A declaração foi feita no painel político do Encontro de Valor 2022, promovido pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, falou hoje no All News.
Olha, claro que é uma prerrogativa do Congresso emendar o orçamento, obedecidas certas regras. O que não é correto é o orçamento secreto, né? O orçamento secreto é secreto, digamos assim, não se sabe quem é o deputado, o senador que encaminha os recursos. Ele não obedece às normas das emendas normais, né, do orçamento, que tem que ter para um projeto específico, tem que ter avaliação da viabilidade. Agora, aí não. O parlamentar vai colocando naquilo que ele acha mais conveniente para os seus interesses políticos, eleitorais, não é? Por exemplo, o próprio presidente da Câmara destinou a sua base de eleitores em Alagoas, 490 milhões do orçamento secreto. E com isso ele foi o deputado mais votado do estado de Alagoas. Eu acho que o orçamento secreto é uma excrescência, não creio que ele vá acabar, porque a pressão no Congresso para permanecer essa maluquice é muito grande. O Lula dificilmente vai enfrentar esse problema. Pode ser que o Supremo venha considerar uma coisa abusiva do parlamento. Além disso, temos que rever essa questão das emendas de seu volume. Né? Os estudos recentes mostram que dos gastos discricionários de que o governo dispõe para fazer política econômica, cerca de 30% vão para emendas parlamentares. Né? Claro, os municípios precisam, os municípios reivindicam, né? Mas não é a melhor forma de aplicar recursos públicos. Né? Não, pulverizar recursos escassos nunca foi a melhor forma de distribuir recursos, aplicar recursos.
Bloqueios antidemocráticos ainda atingem 3 estados nessa segunda-feira. É o caso do Mato Grosso, de Rondônia e de Santa Catarina. O Mato Grosso lidera o número de interdições. São 11 em rodovias federais do estado, 4 delas com interrupção total do fluxo. Em Rondônia, há 8 pontos de bloqueios. Os atos promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitaram a derrota nas eleições, voltaram a ganhar força na semana passada. Sobre os bloqueios, ouvimos Alexandre Castilho, do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, em Santa Catarina.
Aqui em Santa Catarina, especificamente, a PRF observou que, ao contrário do que ocorreu logo após as eleições, a característica de manifestação pacífica já não existe mais nas rodovias federais. Hoje, não existe mais a família protestando e impedindo o trânsito, mas sim homens adultos, muitas vezes encapuzados, usando balaclavas, máscaras ninjas, cobrindo o rosto com lenços, trabalhando e atuando principalmente à noite nas rodovias e usando esses métodos de criminosos que você já citou agora, que são o uso de bombas caseiras, colocando troncos de árvores deliberadamente sobre a rodovia, não necessariamente num ponto da rodovia em que há manifestação, mas eles pegam troncos e lançam em qualquer lugar da rodovia, colocando em risco a circulação de milhares de pessoas que por ali passam. Houve um acidente na madrugada de sábado para domingo, no sul do estado, no sul de Santa Catarina, na região de Araranguá, Maracajá, em que um automóvel de passeio colidiu com um tronco enorme, e por sorte, quando a gente vê as imagens, a gente tem a certeza de que foi sorte, ninguém se machucou, mas o dano ao veículo foi muito grande e os transtornos ao trânsito também foram muito extensos, uma vez que não só houve a interdição por conta do tronco, mas também por conta do veículo acidentado.
Presidente eleito, Lula deve evitar o uso excessivo da voz nos próximos 15 dias. Ele foi submetido neste domingo a uma cirurgia de retirada de uma lesão na garganta e deve repousar durante esse período. O ideal é que ele volte a discursar dentro de uma semana. Depois da cirurgia, a expectativa é a de que o petista apresente redução da rouquidão depois de 2 semanas de cicatrização da região operada. A Anvisa aprovou por unanimidade a venda do medicamento Paxlovid, produzido pela Pfizer para tratar a Covid-19. Agora, farmácias e hospitais particulares vão poder vender o remédio, desde que com prescrição médica. A prioridade, no entanto, será do abastecimento do SUS. O remédio é indicado para o tratamento em casos de adultos que não precisam de suplementação de oxigênio e que tenham risco de progressão para quadro clínico grave. O medicamento deve ser administrado 5 dias depois do início dos sintomas. Esse é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta. Até lá! UOL.